Parashá dessa semana, Parashá de Shemot. Parashá começa contando sobre o início da escravidão no Egito. A Torá conta as duas parteiras. A futura mãe de Moshe e a futura irmã de Moshe. E como o faraó mandou elas matarem todos os meninos. E elas não fizeram como o faraó mandou. Pelo contrário, ainda, não só que elas deixavam os meninos vivos, ainda davam comida para eles, cuidavam deles para eles crescerem bem. Depois a Torá conta como o Moshe nasceu, como ele foi posto na cestinha depois de 3 meses, como a filha do faraó acabou adotando ele. Depois, como quando o Moshe cresceu, ele matou aquele egípcio. E depois, no outro dia, como ele encontrou o Datan e Aviram, se encontraram com ele, e ele viu eles brigando, ele chamou a atenção deles, também falaram, ah, vai matar nós também, igual você fez ontem. E assim eles deduraram ele para o faraó, ele acabou escapando do carrasco. Depois a Torá conta como ele foi então para Midian. Na verdade, nesse meio tempo aqui, tem 40 anos que a Torá não conta nada dele, os Midrashim contam muita coisa que se passou com Moshe nessa época. Volta quando ele está em Midian, como ele casa com a filha do Itró. Depois, como ele vê a sarça ardente, famosa história, todo mundo conhece, como Moshe foi até lá, e como Hashem falou com ele, e mandou ele ir tirar o povo do Egito. Já ali fez alguns milagres para Moshe. Depois a Torá conta como Moshe, de fato, voltou para o Egito. E no final da Parashá, depois que ele já foi falar com o Paró, a Torá conta como o Paró falou, oi, eles estão já tendo tempo de reclamar, é porque o trabalho está muito fácil. E a Parashá termina com o Paró fazendo o trabalho ficar muito mais difícil, mais exigente, e assim termina a Parashá, quando Deus fala para o Moshe, calma, fica tranquilo, tudo isso vai passar muito rápido e vocês vão ser redimidos do Egito. No começo da Parashá, a Torá conta como o Paró então falou para as parteiras que é para elas matarem todos os meninos, as meninas podem deixar vivas. Depois a Torá conta como elas não deram bola para o que o faraó falou e deixaram eles vivos. Alimentaram ele. E a Torá fala, Vaihi ki yareu amealedot esa Elohim. Foi quando essas parteiras tinham temor a Deus, não queriam matar um ser humano assim. Vaiat lahem batim. Conforme o Turash explica, os Midrashim explicam, Vaiat lahem batim. Deus fez para eles, para elas, casa, família. Então o Urashi aqui mesmo traz. Batei que eu não vi ao Malchut. 3 casas saíram dessas duas, Yocheved e Miriam. Casa dos Koanim, o Aharon. Casa dos Leviim, também, pelo Moshe, eram Leviim também. O Malchut e o reinado, a Miriam, filha, irmã do Moshe, futuramente casa com o Kalev ben Yefuné, e vários descendentes, o Kalev era de Yehudá, então descendentes deles foram reis. Portanto, elas mereceram, por elas terem esse temor a Deus e deixar os meninos vivos, elas mereceram ter famílias importantes saindo da casa delas, Koanim, Leviim e Reis. Primeira pergunta que surge, por quê? Normalmente, quando Deus dá uma recompensa, ele é recíproco. Você fez alguma coisa, ele te devolve na mesma moeda. O que tem a ver o que elas fizeram para Deus devolver na mesma moeda? E Rav Soloveitchik responde, ele diz o seguinte, todos nós sabemos que o judaísmo vai por parte de mãe. A mãe é judia, o filho é judeu. Mas, Kohen, Levi, Isso vai por parte de quem? Parte do pai. Os reis também. Eles herdam conforme o pai. Por isso ele diz, no momento que o faraó mandou matar todos os meninos, iria acabar com isso, não ia mais ter Koanim, Leviim e reinado. Porque isso passa de pai para filho. No momento que elas salvaram esses meninos e não mataram eles, elas deixaram e mantiveram para poder continuar existindo pais para passar o Koen, Levi e reinado para os filhos. Então, por isso, a recompensa que elas tiveram por esse fato foi justamente que essas três coisas que dependem do pai vão sair justamente dela. Por isso, elas mereceram que os Koanim, Leviim e Melachim e reis sairiam dela. Tem uma Gemara em Masechet Brachot, uma Gemara famosa. Gemara diz, Amar Rabbi Hanina, Kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tudo é dos céus, tudo é definido lá em cima, exceto Yirat Shamayim. Temor a Deus, isso é uma coisa que cada um precisa ter sozinho. Não tem nenhuma ajuda lá de cima e nem definição lá de cima. Isso cada um é por si. Conforme está escrito no versículo, Ve'atai Yisrael, Mashem Elokecha Shoel Meimach, Kim Leirat Hashem Elokecha. Conforme diz o versículo, agora Israel, o que Deus já pede de vocês, apenas que vocês temam a Ele. Pergunta a Gemara em seguida, Ato Yirat Shamayim, Milta Zuta Zahi. O quê? Yirat Shamayim, temor a Deus, uma coisa tão pequena assim? O que, que Deus já está pedindo de você? Assim diz a Torá, o que Deus já pede de você? Apenas que você tenha temor a Deus. Porque é uma coisa tão pequena assim, uma coisa tão gigantesca. Como é que a Torá fala só isso? E a Gemara em seguida responde, sim, Legabei Moshe, Milta Zuta Zahi. Para efeitos do Moshe, isso é uma coisa pequena. E todos os comentaristas da Gemara praticamente se levantam e falam, não dá para entender isso. Tá bom, pode ser que para o Moshe era algo fácil, pode ser que para o Moshe era algo pequeno, mas por isso a Torá usa essa linguagem? O que a Torá quer dizer com isso? Para o Moshe, e aí? E todo o resto dos judeus não é tão fácil assim. Então por que que para Moshe é Zutra está aí? Para o Moshe é pequeno, por isso Deus fala nessa linguagem de algo pequeno? Uma das pessoas que pergunta sobre isso é o Rav Moshe Leib de Putna. E ele responde baseado nisso que nós vimos agora na nossa paraxá. Ele diz o seguinte, o Pirkei Avot fala, Reve Zahir be mitzvah kala ke bachamura, shenata yodea matan tzaran shel mitzvot. O Pirkei Avot fala que você deve tomar cuidado, deve ser cauteloso com mitzvot simples, assim como uma esposa rigorosa, porque você não sabe qual é a recompensa que se recebe por cada mitzvah. Pode ser que ela parece pequena, mas na verdade ela é grande. Então, não fica avaliando e analisando, faz todas as mitzvot e ponto. E o Rambam lá então explica e diz, se nós soubéssemos qual é a recompensa por uma mitzvah, a pessoa ia optar fazer a mitzvah mais cara, entre aspas, e ia deixar as outras de lado. Então, por isso, nós não sabemos quais são os detalhes das mitzvot, quais são as recompensas das mitzvot, assim nós vamos fazer todas elas, e é o que o Pirkei Avot está mandando fazer, faça todas elas como se todas fossem rigorosas. Por isso, diz Rav Moshe Yehuda Leib de Kutna, quando Moshe Rabbeinu viu que a mãe dele é uma pessoa temente a Deus, ela salvou um monte de meninos, e qual foi a recompensa que ela ganhou? Vayat Lem Batim, ela falou, deu casa. Que casas ela deu? Então o Midrash fala não só casa de Cohen, Levi e Melachim e reis, mas também Torá. Diz o Midrash que a Torá saiu dessa família por causa disso também. Então, Moshe recebeu a Torá pelo fato dele, da mãe dele ter sido tão especial. Moshe, então, que era super humilde, como a Torá mesma enfatiza que Moshe foi a pessoa mais humilde que já existiu na face da Terra. Moshe olhou e falou, olha só, minha mãe fez algo de Yirat Shamayim, de temor a Deus. Qual foi a recompensa que ela recebeu em troca? Algo pequeno, eu. Como ele se enxergava como algo pequeno, então ela recebeu uma pequena recompensa pelo irá chamar em que ela tinha. Isso que nossos sábios então enfatizam na Gemara. Legabei Moshe, para efeitos do Moshe, ou seja, para o Moshe mesmo, isso era pequeno. Para o Moshe, ele achou que irá chamar em algo pequeno. Temor a Deus só recebe eu em troca disso? Eu sou a recompensa que minha mãe recebeu por ter temor a Deus? Então é porque é algo pequeno. Mas nós que conhecemos quem foi o Moshe Rabbeinu, vemos então que a recompensa que a mãe dele teve é gigantesca, então nós podemos aprender o quão grande de fato é o temor a Deus. Então por isso a Gemara, para efeitos do Moshe, para o Moshe era algo pequeno, porque ele se considerava pequeno, ele achou que isso era algo pequeno. Mas nós que conhecemos o Moshe, sabemos o quão grande é ter temor a Deus, a ponto de ter uma recompensa tão grande como um filho, como o Moshe Rabbeinu.